Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Querido, eu queria compartilhar com você uma palavra, mas antes de entrar no texto, antes de entrar no versículo, eu queria falar sobre a proposta dessa noite para você. Eu tenho certeza que ao sair da sua casa ou durante o dia, você gerou uma expectativa de estar nesse ambiente. Amém? Você não veio aqui, e mesmo se você veio sem saber por que que você está aqui, foi o Espírito Santo que te conduziu a esse ambiente. Então pode ficar tranquilo que Ele vai falar com você. Mas eu queria de imediato ler um texto que está lá em... Queria que você abrisse comigo. Aleluia. Só pegar aqui. Aprendendo a honrar a Deus. Esse é o tema da mensagem. Porque a honra é diferente de obediência. Quem está comigo aqui hoje, diga amém. Honra é diferente de obediência. Obediência é para menino. Honra é para quem cresceu em Jesus Cristo. Você está entendendo? Honra é para moleque espiritual, para bebê, para pessoas que não querem crescer. O apóstolo Paulo fala muito disso. Olha, eu não pude falar com vocês como que espirituais, só como carnais. Então quem é carnal, ele fica na plataforma da obediência, ele não consegue subir a plataforma da honra. Porque, olha, para você ter uma ideia, são duas coisas que são boas, mas que são distintas, elas não são iguais, parecem iguais, mas não são iguais, né? Satanás, ele tenta nos levar para a plataforma da desonra, porque ele mora na plataforma da desonra, ele não mora na plataforma da honra. Satanás, ele deixou de honrar a Deus, ele decidiu se tornar Satanás, e ele vai para a plataforma da desonra, e todos os dias ele quer pegar a gente pela mão e falar, vem pela plataforma da desonra. Agora, a obediência, embora pareça a mesma coisa, mas não é, é totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a parte mais alta da honra, de cima para baixo, na de cima para baixo, foi o que Jesus fez quando ele vai para o deserto e o Pai o honra publicamente. Esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Quando você está diante dos teus filhos, honre eles publicamente. Quando você estiver diante dos teus funcionários, né, as pessoas que servem você, honre eles publicamente. Agora, existe o ponto alto da honra quando ela é de baixo para cima. Preste muita atenção sobre isso, para você nunca mais esquecer. É quando a pessoa que está sendo honrada, ela sai daquele ambiente e ela é honrada pelas pessoas que a servem. Um exemplo, eu sou pastor de uma comunidade, saí de lá e vim para cá hoje, as pessoas que estão lá, elas têm que me honrar na minha ausência. Isso é o ponto maior da honra, quando ela é de baixo para cima. Quem está entendendo, diga amém. Tem muitas pessoas que, ao líder, ao patrão, ao pai ou à mãe, quando elas saem próxima, elas não conseguem honrar. Agora, qual que é o ponto mais alto da honra? A convivência, o tempo da convivência. Meu querido, um abraço, Genilson, tudo bem com você? Pastora Genilson, meu amigo. Então, a convivência gera na minha vida o ponto mais alto da honra, porque eu vou descobrindo, se eu convivo com você somente hoje, eu não sei quem você é direito. Talvez o pastor Rony, a pastora Lili, me apresente pelo nome, e aí eu não te conheço, não sei os teus defeitos. Mas se eu começar a viver debaixo do mesmo teto que você, o que que acontece? Eu e você, nós dois, vamos começar a descobrir os nossos defeitos. Então, o ponto mais alto também da honra é a convivência. Quanto mais eu convivo com uma pessoa sabendo que ele também tem falhas como eu, e se eu decido honrá-lo, eu estou vivendo uma plataforma mais elevada. Você pode dizer amém por isso? E isso é muito importante, nós colocarmos como fundamento da mensagem de hoje, um fundamento. Um exemplo: quando Deus começa um relacionamento com Adão, Ele não queria obediência, Ele queria honra. E Ele coloca, e sempre quando, olha, preste atenção, sempre quando Deus estabelece honra, ou quando nós estabelecemos uma plataforma de honra, sempre é necessário ter um ponto de desonra. Por isso que Deus plantou no Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou para Adão não tocar naquela árvore, porque ali ia ser o quê? Ia se medir a honra de Adão. Deus, Ele colocou em xeque em perder Adão, e perde Adão, porque Ele não queria um relacionamento só de obediência, Ele queria um relacionamento de honra. Você pode dizer glória a Deus e aleluia? Então nós vamos mergulhar nessa ideia, debaixo dessa plataforma, porque é o diabo que incita para a desonra. Deus nunca falou para Adão no Éden, por favor, pode servir, querido. Deus nunca falou para Adão no Éden, nunca, a respeito do diabo. Nunca. Deus falou: cuidado com o chifrudo. Tem um cara aí que é chifrudo, ele vai vir aqui, vai tentar você. Por quê? Deus queria Adão, Ele não queria promover Satanás. Entenda isso de uma vez por todas. Deus nunca fez isso. Então nós temos que entender o que significa uma honra, né? O que significa isso? Porque a desonra está ligada a uma pobreza muito grande de uma pessoa. Não estou falando financeiramente, não. A desonra é talvez o nível mais baixo de uma pessoa. E aí nós vamos entender que existem três níveis: os que estão acima, aos que estão ao mesmo nível que a gente, e aqueles que estão mais abaixo de nós. Jesus ensina três níveis de honra. Ele falou: quando você recebe um profeta, na qualidade de profeta, que está acima, você recebe o galardão de profeta. Quando você recebe um justo, igual a você, e o honra, você recebe o galardão de justo. Mas quando você recebe um pequeno, uma criança, e honra essa criança, você está honrando a mim, como meu discípulo. Você pode dizer amém por isso? Então eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que honrar quem é as pessoas, e eu tenho que honrar até aqueles que eu entendo que estão abaixo de mim. Um exemplo: quando eu falei para você no início da mensagem sobre a questão da honra de Adão, e também falei na questão de que a honra, quando ela é de baixo para cima, que é na ausência de quem é honrado, porque eu não tenho que esperar o pastor Romeu, tem gente que espera o pastor Romeu sair para falar mal dele, isso é desonra. Quando o pastor Romeu sai, ele não está aqui agora, nós temos que falar bem dele quando ele está presente, igual, do mesmo jeito. Quem está comigo, diga amém. Por isso que Deus se faz invisível. Por isso que Deus, a gente não vê Deus, e a gente tem que honrar Ele do mesmo jeito. Mas nós temos então entrar no texto, na mensagem de hoje, e eu convido você a, se você quiser abrir a tua Bíblia, aprendendo a honrar a Deus. Eu escolhi dois textos. O primeiro é de Marcos capítulo 6, do 2 ao 5, eles vão projetar aqui no telão. Quando chegou o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. Jesus vai para a terra dele, e ele começa então a ensinar, e as pessoas ficam admiradas. De onde vê tantas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele fez, não é esse o carpinteiro? Aí eles falam: não é aquele que estudava na escola tal? Nossa filha não brincou com ele quando era garota? Não é esse o filho de Maria, o carpinteiro, irmão de Tiago, José, o irmão do Judas e Simão, e as suas irmãs não estão ali fora? E as pessoas ficaram escandalizadas, porque Jesus chega na terra dele, ele não é honrado, e por não ser honrado, o que que acontece? Jesus disse: só em sua própria terra, entre os parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E o texto termina: e não pôde fazer. Não é que ele não quis. Perceba o texto, a palavra. Dentro da hermenêutica eu tenho que observar o que a Bíblia nos ensina. Ele não pôde. Santa impotência divina. Ele não pôde. Fazer o quê? Ali nenhum milagre, exceto curar uma dorzinha de cabeça, um bico de papagaio, alguma coisa assim. Então, dois textos aqui, agora eu vou para Provérbios capítulo 3, conhecido dos crentes, 9 e 10, que diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí vem, primeiro o princípio, depois a consequência do princípio. Nós queremos a consequência, mas não aplicamos o princípio. E às vezes nós falamos: uau, por que que Deus usou tanto a vida de Pedro? Mas você pagou o preço que Pedro pagou? Uma vez chegaram para o pastor Luciano Subirá e falaram, uma moça terminou a oração, ela chegou: eu quero que o senhor coloque as mãos sobre a minha cabeça para que eu tenha a revelação que o senhor tem, eu quero pregar igual o senhor. Ele falou: não tem como, não tem jeito eu fazer essa transferência, porque você não conseguiu ainda ler os livros que eu li, fazer os seminários que eu fiz. Não que ele estava sendo arrogante, mas é um fato. E o texto diz, aí vem a consequência: os celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. No primeiro texto lido, apresenta uma escassez. Jesus chega na terra dele, não pôde fazer milagre. Não é que ele não quis, não pôde. Tem coisa, né, secretária, que você não pode. Não é que você não quer. Você queria ajudar tanta gente, mas às vezes você não pode. Já imaginou Deus tendo essa santa impotência, olhando para você, vendo que você realmente necessita, e não poder fazer nada, moça? Porque não havia uma plataforma de honra estabelecida na cidade dele. Ele ficou impedido de fazer milagres. Ele estava vindo cheio de grandes coisas para mostrar para os amigos que estudaram com ele, com os amigos que viviam, os primos, os próximos de Jesus, mas ele não pôde. Já o verso seguinte aponta o quê? Que os celeiros ficam o quê? Cheios, abundantemente cheios, porque há uma honra no verso 9, honra ao Senhor. Só que não é apenas uma honra, é honrar com os primeiros frutos. Uau! Isso é muito forte. No primeiro texto lido, ele é impedido de fazer milagres. No segundo, ele fala: eu vou transbordar os barris, os lagares, eu vou encher, eu vou mandar muito trigo, vou fazer essa casa prosperar. Lembra da arca, da aliança, quando Davi resolve trazer a arca? A arca mata Uzá, mas abençoa Obed-Edom. A mesma arca. Quem está entendendo? A mesma arca, não é uma arca diferente. Ela mata um e abençoa o outro. Por quê? A forma que é como é lidado. A casa ficou, a arca ficou na casa de Abinadab muitos anos e ficou como um objeto de decoração. Uzá, quem sabe, passava na casa dele e via um objeto de decoração apenas, um objeto de decoração, decorativo. Ele passava lá, ele mexia aqui, ele mexia ali, era como que um estante, aquela Bíblia aberta no Salmo 91 na nossa casa. E quando ele foi, ele toca na arca, e ele morre fulminado. Obed-Edom, quando recebe, recebe até com medo. Matou o cara, pode matar a minha mulher, mas ele, mesmo sabendo que a mulher poderia tocar na arca e morreu, ele falou: eu quero isso para mim. E ele foi abençoado. A plataforma de honra é muito importante, porque honra é para quem cresce, obediência é para... Eu poderia dizer para o pastor Rony: fique em pé. Ele poderia: fique em pé, por gentileza, pastor Rony. Ele pode ficar em pé, mas talvez no espírito dele, ele não queria ficar em pé. Ele está fazendo em obediência. O corpo está em pé, mas o espírito está sentado. Isso é obediência. Agora, eu sei que ele é um grande amigo meu, ele está em pé por causa que ele quer me honrar nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Tem muitos crentes que são meninos espirituais, eles ficam na plataforma do quê? Da obediência, e não entendem o que é honra. Desonram a Deus. Então, Hebreus 11:6 diz que ele é galardoador. O que é galardoador? Aquele que dá alguma coisa, aquele que presenteia, aquele que gosta de fazer. E ninguém supera Deus no dar. Não tem jeito a gente superar Deus no dar. É impossível. Não tem como nós superarmos Deus no dar. Primeiro ponto que eu queria falar com você é a atitude de honrar a Deus determina a nossa abundância ou escassez. Outra coisa importante, a honra não depende do outro, depende de quem eu sou. Amém, gente? Ah, eu vou honrar se ele me honrar, isso é interesse, é bajulação. Porque não depende de você a minha honra. E quando eu honro, eu me pareço com Jesus. Jesus, olha só que tremendo que o Espírito Santo me fez lembrar. Jesus, ele é traído e vendido por 30 moedas de prata. Judas Iscariote o entrega, pega, coloca um preço barato no Salvador da história, sim ou não? 30 moedinhas. Ele vai até Jesus para entregá-lo. Ele falou: aquele que eu beijar, esse é o Messias, pode prendê-lo. Primeiramente, que eu quero trazer aqui, nada a ver com o teu pregando, mas é interessante, que Jesus era um cara comum. Para identificar Jesus, tinha que beijar ele. Não era roupa, não era o terno, não era gravata, não era nada. Era um beijo que identificava ele. Quem está entendendo, diga amém. Segundo aspecto que eu quero falar, ele beija Jesus, e Jesus fala: é com um beijo que você me trai, meu amigo? Porque a amizade de Jesus para com Judas não dependia do que Judas fazia com Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Não manchou, não tirou a essência de Jesus. Se fôssemos nós, o que nós faríamos com Judas? Hã? O que você já fez? Você bloqueou a pessoa no Instagram, não bloqueou? Bloqueou ou não bloqueou? Pode falar a verdade. Hã? Você não conversa mais com aquele sócio seu, né? Então, a atitude de honrar a Deus, e todos com a sã consciência deseja uma vida abundante, pastor Rony. Mas quando eu falo abundância, eu não falo de dinheiro, eu falo o quê? De chegar aqui e ter prazer de ministrar a palavra de Deus nessa igreja maravilhosa. Ter prazer de sair com a minha esposa, com os meus filhos. Todos nós temos isso. Mas às vezes nós não queremos honrar a Deus. Gente, somos cristãos. Temos que honrar a Deus de qualquer maneira. Diga amém. Segundo ponto, se quisermos abundância, precisamos aprender a honrar a Deus com as nossas atitudes, no dia a dia, não apenas de palavras. E como que a gente faz isso? Quer dar uma dica? Quem aqui é casado? Marido, homem, só homem, levanta a mão, homem casado. Abre a porta do carro para sua esposa daqui a pouco. Vai treinando. Porque o treinamento gera o quê? Hábito. E daqui a pouco você acostumou tanto que ela nunca mais vai abrir a porta do carro. É uma forma, vai treinando. Quando você for num restaurante, pergunte o nome do garçom e nunca mais fale para o gerente tirar os 10% da gorjeta, que é o que eles cobram de taxa de atendimento. Por favor, faz isso não. Eu já estive nos Estados Unidos e lá eles têm uma prática. Quem já foi nos Estados Unidos sabe a prática de dar gorjeta. O problema nosso é a cultura nossa, que tem que melhorar, de honra. Quando você é bem entendido, você não coloca, né? Às vezes você nem fala do restaurante, mas deixa você ser mal atendido. Cadê o gerente? Você roda a baiana no restaurante. Você quer falar mal para, sabe, a gente às vezes... Um exemplo, nós temos um exemplo na nossa cultura brasileira. Houve uma vez que um corredor de Fórmula 1 do México, ele saiu em 11º lugar na largada e chegou em 7º, ele foi aplaudido de pé. Os mexicanos não estavam nem aí quem ganhou a corrida. Eles pegaram o cara que chegou em 7º lugar, levantaram, deram volta com ele, celebraram ele. Nós temos aqui um exemplo de Rubens Barrichello no Brasil, que virou piada. O cara foi vice-campeão mundial de Fórmula 1. Naquele ano ele foi o segundo melhor piloto do mundo. Meu Deus. Terceiro ponto A, que honramos a Deus como colocamos Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Primícia é uma questão de honra. O problema é que a gente pensa que é barganha. Não é barganha, é questão de demonstrar. Por quê? Daqui a pouco eu vou entrar em Gênesis capítulo 14, vou falar para você, ali quando Abraão resgata Ló, que ele encontra com o rei de Sodoma e com o rei Melquisedeque. Mas não é ainda tempo, eu tenho alguns minutos ali ainda. Está quase acabando, né, Rony? Caim e Abel, os dois não ofertaram? Sim ou não, gente? Sim ou não? Só que a Bíblia diz que um veio com o primeiro do seu rebanho e o outro veio no final do dia. Tem gente, tem coisa que a gente vai para Deus se der no final do dia, se a gente não estiver muito cansado. Agora tem gente que entrega para Deus a primícia. Aí Deus recebe a oferta de Abel e fala o que para Caim? Quero não. Mas as duas não eram oferta? Quando você abre a carteira, qual a nota que você tira? A maior ou a menor? Honre a Deus quando respeitamos e valorizamos a Ele e aos seus ensinos. Uau! Valorizar a Deus e os ensinos de Deus, meu Pai, é muito importante para nós cristãos. A Bíblia Sagrada, os fundamentos, o que a Bíblia fala a respeito de comportamento cristão, que às vezes nós temos que ter apreciação pela palavra, respeito. Honrar a Deus quando não duvidamos dele. Ora, a fé é certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se vê, já diz o autor de Hebreus 11:1. Honramos a Deus e respeitamos quando ele realmente traz isso para nós. E o ponto seguinte é: quando não duvidamos de Deus. Quando você deixa de não tributar a Deus, o salmista diz, tributar a Deus, o que é tributar? Tributar é pagar impostos. É só perguntar para qualquer um que entende um pouco de tributo. Porque se você tributa alguma coisa na sua vida, pode tranquilo. Fica tranquilo que alguma coisa você tributa. Honra, você tributa alguém com honra, alguma coisa é importante na sua vida. Com adoração, tem alguma coisa, talvez hoje, né, nós somos reféns das redes sociais, o seu tempo nas redes sociais você tem, então você tributa alguém honra, tempo, você tributa alguém dinheiro, você tributa alguém, e a Bíblia fala, tributai ao Senhor. Não é uma questão de apenas entregar voluntariamente, é entender que o tributo que eu tenho que pagar é a Deus, é o que já vem descontado automaticamente. Honramos a Deus quando damos graça em tudo. Eu vou te ensinar uma coisa. Jesus pega o pão daquele menininho, pega os peixes do menino, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. É isso, não é ao contrário, não, né? Isso mesmo, obrigado. E o que que ele faz primeiro? Hã? Se fôssemos nós, o que nós íamos falar? Deus, multiplica. Jesus fala, Pai, graças eu te dou. Primeiro, porque a plataforma da honra envolve graça. Jesus, ele não pediu nunca para Deus multiplicar o pão e nem o peixe. Ele só agradeceu. Quem está comigo aqui nessa noite? O problema é que nós ficamos: Deus multiplica, Deus multiplica. Deus fala: vocês nem agradecem, quer que eu multiplique? Não há plataforma de generosidade. Honramos a Deus quando damos a Ele algo que nos custa. Meu Deus. Em 1 Samuel 24, 24, o texto está ali, olha lá. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço. Por quê? Chegaram para Davi, Davi estava ali, ele tinha, já tinha morrido um monte de gente, Davi tinha que levantar um altar para cessar o castigo do povo, porque o povo tinha desonrado a Deus. Havia uma peste, gente morrendo, 180 mil homens morreram nessa situação, e aí aquela situação, e o anjo vindo sobre Jerusalém, querendo destruir Jerusalém. E aí Davi falou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou sacrificar a Deus. E Davi jogou para o rei de Araúna, falou: eu preciso de uma terra, eu preciso de madeira, eu preciso de gado, eu preciso sacrificar. Porque quando o sacrifício é feito de coração a Deus, Deus cessa o juízo. Você pode dizer amém? Havia um juízo. É só você ler o texto. Não faço questão de pagar o preço justo. Ele fala porque o Davi era o rei, ele podia pegar o que ele quisesse. Dentro da monarquia, se o rei chegar e falar: me dá, é meu, acabou. Até a mulher. E ele fala: não, eu faço questão de pagar o preço, qualquer preço. Não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Davi comprou, ele compra a eira, ele compra um terreno, ele compra um local, por o preço que lhe é devido, para oferecer a Deus. Quem está comigo? Honramos a Deus quando honramos as autoridades que Ele tem posto sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? E por último, eu quero trouxe uma anotação à parte, porque você escolhe para quem você dá honra. Fala para a pessoa que está ao seu lado, me ajuda a pregar, por favor. Fala assim: você escolhe a quem você entrega. Você sabia que dízimo é uma questão espiritual e ele existe, quer que você queira entender ou não? Porque a gente às vezes faz de bobo nessa questão, mas eu vou te explicar. O dízimo não é uma questão humana, é uma questão espiritual. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele fala: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda. O apóstolo Paulo está falando: olha, existe alguma coisa, já que você vai se embriagar, se chapa do Espírito Santo, enche do, porque é um vazio tão grande que você vai querer honrar, você vai querer se preencher de outras coisas. Já que você vai ir para uma fonte, vai na fonte do Espírito. É isso que Paulo fala em Gênesis capítulo 14. Se você puder colocar para mim, para a gente acompanhar essa leitura, querido, lá no telão, verso 16, a partir do verso 21, até o 21, você consegue lá? Gênesis 14, do 16 ao 21, joga na projeção que eu termino aqui agora, daqui a pouquinho, pastor. Havia uma guerra, né? A guerra de 5 reis contra 4 reis, uma guerra muito grande, envolveu 9 nações, onde Sodoma, uma das regiões de Sodoma foi levado cativa, e Ló estava lá, porque Ló, ele era sobrinho, filho de Abraão, decidiu carreira solo e vai embora. E naquela região sofre esse momento de guerra, e havia um resgate do coração de Abraão para fazer com seu filho sobrinho Ló. Olha só que coisa interessante. E Abraão vai ao encontro de Ló. Essa é a realidade. Então essa guerra, ela é tem algo significativo, porque é a primeira conquista de Abraão. É a primeira conquista que Abraão teve, e é significativa para ele. Só que depois que ele resgata, não somente Ló, mas todo mundo de Sodoma, ele chega ali na região, ele apazigua, ele restaura. Depois de um tempo, aparece para Abraão dois reis, o rei de Sodoma e Melquisedeque, que é um tipo, quem estuda a Bíblia sabe, que é um tipo de Cristo, né? O sacerdote de Salém. Agora, importa considerar essa meditação algumas coisas. Primeiramente, não existe quem não dá a Deus o que lhe é devido, o tributo, o dízimo, a oferta. Não existe. Tem coisa que Deus não permitiu, nem eu e ou você fazer. Deus só permitiu para quem eu vou fazer, para quem eu vou entregar. Quem está entendendo, diga amém. Deus falou: olha, você decide se você vai comer ou não da árvore, Adão. Porque Adão poderia falar: já que não pode tocar na árvore, eu vou fazer um muro aqui, Deus. Não. Porque se você fazer muro para não tocar na árvore, você está na plataforma de obediência. E eu não quero relacionamento de obediência com você, que você tem que crescer. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas eu cresci, diz o apóstolo Paulo. Deus falou: Adão, eu quero que relacionar com você na plataforma da honra. Não precisa de muro na árvore. Quem está comigo, diga amém. Então, queridos, Salmo 29 fala de tributar ao Senhor honra, glória, louvor, força. Já que você vai tributar alguém, vamos tributar a Deus, diz o salmista. Já que você vai pagar imposto, então entregue para Deus o que é de Deus. E aí o texto diz: recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres, restante dos prisioneiros. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedarlaomer, nome bonito para colocar no filho, hein? Tem alguém grávida aqui? Nome esquisito, dá nem para falar ele direito. Sobre os reis que haviam aliado, o rei de Sodoma foi o encontro do vale em Safé, isto é, ao vale do rei. Primeiro chega o rei de Sodoma. A gente sabe o que significa o rei de Sodoma. Há um significado bíblico. Então, aí de repente, do nada, entra Melquisedeque, cara. Primeira vez que ele entra, do nada, entra Melquisedeque, que é um tipo de Jesus do Velho Testamento. O rei de Salém, o sacerdócio, Deus Altíssimo. E o que que ele traz? O pão e o vinho. O que que a gente tem aqui uma vez no mês? Pão e vinho, que representa o que, moça? O sangue e o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele abençoa. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão entrega então o dízimo. Era a primeira conquista de Abraão em território alheio, com os despojos de uma guerra. Abraão entrega. Mas olha o que que acontece depois que Abraão entrega o dízimo. O rei de Sodoma disse a Abraão: olha só como que o diabo vem. Todo mês, dê-me as pessoas e fica com o dinheiro. Fica com os 10% para você, Abraão, que eu coloco o teu filho na droga e nunca mais ele sai da droga. Eu coloco uma rapariga no teu marido. Eu fico com o teu marido. Você está entendendo aqui? Abraão, ao entregar o dízimo para Melquisedeque, o rei de Salém fica maluco, falou: me dá as pessoas, fica com o dinheiro, fica com os 10%. E olha só o que acontece. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: eu juro que não aceitarei nada que pertence a você, Satanás. Nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Quem está entendendo aqui nessa noite? Porque o resgate, termino aqui, o resgate de Abraão ir para uma guerra e vencer a guerra era para resgatar pessoas. O dia que você entender que o dízimo e a oferta é para resgatar pessoas que estão perdidas, você entra na plataforma da honra e sai da plataforma de obediência. Quem está entendendo? Abraão não foi lá pelo despojo da guerra. Abraão foi lá para resgatar gente. Eu trago uma palavra libertadora para a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Para você entender quem é que manda e quem merece honra. Porque se você não entrega para Melquisedeque, você entrega para o rei de Sodoma. Você escolhe. E se essa palavra serviu de edificação para a sua vida, eu queria que você aplaudisse Jesus.